73.
Tua Rádio.
Temática do dia.
São 11 horas 13 minutos, 22 graus é a temperatura no centro de Lagoa Vermelha. O sol aparece e depois da manhã começar com uma certa nebulosidade, não há previsão de chuva, né? Só para sábado, pancadas isoladas. Infelizmente, aí a tendência é desse tempo sem chuva, que já se alonga aí por vários dias, continuar, né? Já estamos precisando muito também. Mas o assunto que nós pautamos hoje para o programa é a educação. Com a determinação da volta às aulas pelo governador Eduardo Leite, nós vamos saber como está o trabalho aqui na nossa região da Sétima CRE, que tem a sede em Passo Fundo. Como está sendo, de que forma isso vem acontecendo nas escolas da nossa região, se realmente as aulas estão voltando de forma presencial. Está na linha a coordenadora Karine Weber. Muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que nos escutam.
Bom, professora Karine, como é que vai a volta às aulas de forma presencial? Isso realmente está acontecendo na prática? Que informações a senhora tem acerca do trabalho das escolas nesse momento?
Conforme tem sido divulgado, enfim, é amplamente divulgado, inclusive pelo próprio governo do estado, as aulas nas escolas estaduais de ensino médio e técnico estão autorizadas, né, para o retorno presencial desde o dia 20, né, última terça-feira. Porém, essa autorização do governador Eduardo Leite, ela se refere à possibilidade do a partir dessa data, ou seja, a partir do dia 20, então, as escolas estão autorizadas para o retorno presencial, desde que tenham cumprido, então, todos os critérios ali, os itens de segurança que são estabelecidos pelos órgãos da saúde. Então, aqui na sétima coordenadoria, nos 32 municípios que compõem a nossa região, nas 119 escolas, nós não tivemos ainda nessa semana nenhum retorno, né? Nenhuma escola retornou ainda na nossa região. Temos a previsão de retorno a partir da semana que vem, tendo em vista que estamos recebendo agora, até o final do dia de amanhã, os equipamentos de proteção individual. A maioria das escolas já recebeu praticamente na totalidade os EPIs, né? Mas estamos ainda aguardando que cheguem nas demais escolas. Os planos de contingência que são necessários para esse retorno, que são os protocolos sanitários e de distanciamento, também já estão elaborados. E os COEs, que são os Comitês de Operações Emergenciais lá da escola, que é quem vai fazer o acompanhamento das condições da escola, enfim, em loco, também já estão instituídos. Ou seja, temos os EPIs nas escolas, temos os planos de contingência e os COEs organizados. Então, a princípio, as condições da escola para um retorno estão já organizados, enfim, né, preparados para um retorno presencial. Porém, aí, né, claro, temos observado e estamos atentos a outras deliberações que têm ocorrido. Inclusive, em alguns municípios está ocorrendo a publicação de decretos dos prefeitos municipais que impedem o retorno na rede estadual também no seu território. Então, estamos observando porque, claro, né, as escolas estão se preparando e estão em plantão já desde o início do mês de outubro recebendo os EPIs, se organizando, preparando os tempos, os espaços da escola, inclusive a proposta pedagógica que vai ser utilizada para o retorno presencial, mas não podemos perder de vista aquilo também que é, enfim, organizado e orientado pela própria gestão municipal, né, quando em seus decretos os prefeitos têm optado por impedir, né, impossibilitar o retorno da escola estadual, mesmo que ela já esteja preparada para o retorno.
Professora Karine, recebemos nesta semana professores de escolas estaduais e inclusive representantes da direção do 25º Núcleo do CPS Sindicato, informando que não havia nas escolas os EPIs, não havia nenhum plano de contingência e nenhuma condição de serem retomadas as aulas. Isso mudou de terça-feira para cá, então?
Não. Todos os planos de contingência das nossas escolas, das 119 escolas estaduais da sétima CRE, foram entregues ainda no mês de setembro, alguns até anteriores, alguns foram entregues ainda em julho, em agosto. mas nós recebemos todos os planos de todas as escolas, ou seja, aí em Lagoa Vermelha, todas as escolas estaduais têm o seu COE local instituído, têm o seu plano de contingência submetido já há bastante tempo. Então, assim, estamos com essa documentação toda organizada. Sim, todas as escolas já entregaram. E os EPIs estão sendo recebidos na nossa região desde a semana anterior, ou seja, nós temos a última semana ali foi de entregas, essa semana também, e faltam apenas alguns itens que estão sendo distribuídos pelas empresas que venceram o processo licitatório. Ou seja, as condições indicadas pela saúde, né, pelas portarias publicadas em parceria da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado da Educação, aqueles itens ali dispostos estão sim sendo providenciados e organizados para o retorno presencial. Isso também é bastante importante, Flávio, porque como está determinado, a escola não retorna sem o recebimento na totalidade dos EPIs, né? A gente tem bastante tranquilidade quanto a isso, porque a gente precisa garantir a segurança, enfim, mínima necessária, tanto para os alunos como para os professores. Então, na nossa região, possivelmente até amanhã, teremos recebido todos os itens, né, essenciais, ali, prioritários para o retorno presencial, e os COEs, os planos de contingência, estão, sim, de todas as escolas já submetidos.
Quais seriam os EPIs, que itens constam nesse plano de contingência, professora Karine?
No plano de contingência, existe uma série de itens, inclusive organizados pela própria saúde, com relação às medidas de distanciamento a serem adotadas, alguns protocolos sanitários a serem adotados pela escola. Mas os itens de EPI, de equipamento de proteção individual, que foram licitados pelo Estado, são aqueles considerados pela saúde como essenciais. Por exemplo, máscaras, né? E além das máscaras que foram licitadas, nós recebemos uma doação aqui na sétima crise de 40 mil máscaras que estão sendo distribuídas nos municípios, né, nas escolas estaduais de abrangência da sétima CRE. Então, temos na licitação máscaras, temos álcool gel, álcool líquido, termômetros, tapetes sanitizantes e produtos de limpeza mais pesada, aqueles produtos multiuso, que, como água sanitária e outros itens, para uma limpeza mais efetiva, né? Mais eficaz, inclusive, das nossas escolas.
Professora Karine, em função disso, então, na semana que vem, possivelmente, aí nós tenhamos todas essas questões já, né, resolvidas, e as escolas aptas a voltar, aí depende do decreto dos prefeitos. Como tem sido, no geral, o entendimento dos prefeitos com relação à autorização para a volta às aulas nas escolas que são, na verdade, do Estado, né?
Bem importante isso. A gente tem feito, inclusive, reuniões com o Ministério Público, né, com as Preduxas, as promotorias de educação, que também manifestam sua preocupação quanto à necessidade de retorno desses alunos, especialmente os alunos concluintes de ensino médio. Então, nós temos acompanhado, inclusive, tenho acompanhado também a convite das associações dos municípios aqui que compõem a nossa regional, de algumas reuniões onde os prefeitos estão organizando, enfim, o seu entendimento quanto ao território, né? Mas é importante ressaltar aquilo tudo que tem sido indicado pelo governo do Estado, né? Se caso ocorra um impedimento das aulas na rede estadual de ensino e nas demais redes também, outras atividades também precisam ser impedidas, tendo em vista a coerência também que deve se ter nesse sentido, né? Como as atividades, algumas atividades culturais, enfim, que implicam em aglomerações. Então, os prefeitos estão se reunindo nas suas associações. A própria FAMURS está também em conversa direta com o governador do Estado, justamente para que esses alinhamentos ocorram. Mas é importante ressaltar, só vale, né, o impedimento para a rede estadual quando no decreto da autoridade maior do município, ou seja, o prefeito municipal, estiver escrito, né, deliberado, que a rede estadual também não pode retornar. Mas, claro, né, não retorna junto com as demais redes. Ou seja, se a rede estadual, mesmo estando pronta, não pode retornar, as demais redes, né, por uma lógica, também não. Mas, assim, como estamos organizando, isso é bastante importante deixarmos claro, inclusive, para a população. As escolas estaduais estão em plantão, estão organizadas, as direções e as equipes de professores estão se organizando para receber esses alunos, ou seja, estão se preparando, independente das definições que vierem do prefeito municipal, enfim, temos aí outras notícias que circulam também, até movimentações do próprio CEPER, né, para que não haja esse retorno presencial, mas independente das definições que virão posteriormente, as escolas estaduais estarão prontas, né, e estando tudo ok, não havendo nenhum impedimento por decreto municipal ou por outras instâncias, a escola vai poder retornar com todo o cuidado e segurança que a situação exige, né, gradativamente, de uma maneira escalonada, tentando resgatar nesse primeiro momento, tendo como foco de retorno aqueles alunos que estão com mais dificuldades nas suas aprendizagens, né, considerando que são alunos de ensino médio, que são alunos de curso técnico, que são alunos concluintes. A gente tem um Enem que não foi cancelado, né, o Enem vai ocorrer de qualquer forma ali no final de janeiro, ou seja, a gente precisa alcançar para esses alunos uma possibilidade de aprendizagem para resgate, especialmente para aqueles que estão com maiores dificuldades de aprendizagem nesse momento. Então, esse é o nosso foco, as escolas estão se preparando para, e não havendo nenhuma restrição, né, quando as escolas já estiverem preparadas, elas vão sim retornando aos poucos.
Professora Karine, e dentro desses critérios, ele parte do aluno, da família, ou a própria escola já faz essa seleção para convocar aqueles que estariam nesse momento precisando mais em função das dificuldades que a senhora falou?
São dois movimentos. Primeiro, é facultada à família a escolha, né, o desejo de retorno ou não do seu filho, né? Se o aluno está muito bem nas aulas remotas, enfim, a família deseja que ele não retorne para o presencial, tudo bem, né? A família pode manifestar esse desejo, vai até a escola, assina um termo e, ok, está garantido à família esse direito de levar ou não levar o seu filho à escola. Porém, o que as escolas estão fazendo, e os nossos colegas professores com toda a seriedade que esse processo exige, estão implantando nas escolas desde o início do mês de outubro, falando especificamente do ensino médio técnico, fazendo um diagnóstico dos seus alunos, né? De cada turma, quem são aqueles alunos com maiores dificuldades? Porque, na verdade, esses alunos precisam ser alcançados. Então, é nesses alunos, é com esses alunos que a escola também fará o maior investimento para que retornem ao presencial. Mas, claro, mesmo para esses alunos, as famílias precisam autorizar o seu retorno, né? Mas é o foco da escola nesse momento, é um diagnóstico com relação ao que o aluno conseguiu acompanhar, ao que o aluno conseguiu aprender, quais são aqueles alunos também, Flávio, que estão nos escapando, e isso também é um dado importante. Nós estamos trabalhando com aulas programadas e depois as aulas remotas via sala de aula da Google desde o início do ano, né? Desde o início da pandemia na nossa região. Mas nós percebemos, estamos acompanhando em tempo real essa devolutiva, nós percebemos, observamos que as devolutivas dos alunos estão caindo. Ou seja, os alunos estão cansados de uso da plataforma, aqueles alunos que já tinham dificuldades nas aulas presenciais, ali, em tempos normais, agora nas aulas remotas essas dificuldades se acentuaram ainda mais, ou seja, percebemos que pedagogicamente estamos perdendo alguns alunos. Isso vai implicar no próximo ano em maior evasão escolar, em maior dificuldade, especialmente os alunos maiores, eles ficam menos desejosos pela escola, ou seja, é um investimento da escola nesse momento para que a gente não perca esses alunos no sentido de suas aprendizagens, né, no sentido do desenvolvimento mesmo de cada um desses estudantes aí do ensino médio, por enquanto.
E no seu entendimento, professora Karine, nós reunimos já as condições para uma volta às aulas de forma segura a partir desses protocolos?
O protocolo elaborado pela Saúde e que foi, né, preenchido e acompanhado pelo comitê de cada uma das escolas, ele orienta mais de 80 itens. É um protocolo bastante robusto, né, e reforço, organizado pela Saúde, então atendendo aquilo que o órgão responsável compreende como medidas de distanciamento, medidas sanitárias necessárias para esse momento. Os EPIs estão chegando nas escolas, né? Estamos concluindo a entrega dos equipamentos de proteção em cada uma das unidades e temos equipes bastante responsáveis na escola nesse sentido. Então, e considerando, claro, que o número de alunos que vai retornar nesse momento é bastante baixo, né? A gente sabe que teremos um retorno bastante gradativo, bastante organizado nesse sentido, acredito que sim, que será possível. Mas, claro, é importante que tenhamos sempre em vista que a escola precisa, sim, da parceria das famílias, né, precisam desse olhar, aquele aluno, por exemplo, que retorna agora, chega na escola de manhã cedo, é medida a temperatura, ele não está apresentando estado febril, ele, claro, né, vai ingressar, porém, às vezes essa família sabe que na noite o aluno teve febre, então também é responsabilidade dessa família não enviar esse aluno à escola, né, ter esse controle, essa parceria. Então, não mais do que nunca, a escola vai sim precisar da parceria da saúde, especialmente das vigilâncias sanitárias municipais e também das famílias para que se tenha essa interlocução direta. Não podemos deixar nenhum aluno em risco, nenhum professor em risco. Então, a gente tem que garantir sim tudo aquilo que está disposto na portaria da saúde, né, no plano de contingenciamento que, reforço, ele é bastante robusto e ele dá conta daquilo que é o mínimo necessário para que se tenha um retorno seguro.
E o governo está solicitando, encaminhando às famílias a assinatura de um termo de responsabilidade. Como é esse termo, professor, e as famílias têm assinado, têm concordado com isso?
Sim, as escolas têm convidado as famílias a comparecerem à escola e fazerem a assinatura desse termo, que na verdade é um termo de manifestação de desejo pelo retorno ou não, né? O aluno não retorna no presencial, mesmo que seja um aluno que precisa retornar, que seja importante, mas ele não retorna se a família não concordar. E é importante que as famílias possam manifestar o seu desejo nesse termo pelo sim ou pelo não do retorno, justamente porque eles vão ser parceiros, e por isso o termo responsabilidade, né? Na verdade, é uma ação compartilhada entre família e escola. Então, a família manifesta o seu desejo, mas ela também precisa fazer a sua parte nesse sentido de informar a escola qualquer situação que possa representar algum risco. Um familiar que positivou ou que está com sintomas de Covid, qualquer situação com o próprio aluno. Isso é importante de ser comunicado à escola para que a escola possa fazer um monitoramento e as deliberações, os encaminhamentos que forem necessários. Mas é um termo que cada escola está fazendo. Temos os mais variados índices, temos escolas onde todas as famílias assinaram esse termo, e temos escolas onde poucos pais ainda assinaram, temos um mapeamento aí de uma diferença bastante grande entre uma escola e outra. Então, as famílias estão ainda manifestando, e isso é importante também ressaltar. A família que hoje manifesta que seu filho não retorna quando do presencial, se daqui uma semana entende que seu filho pode retornar, pode ir até a escola e refazer esse termo sem problema algum.
Professora Karine, qual é a projeção para esse ano letivo que está com todas essas dificuldades andando, né, da forma como dá, e a projeção para o próximo ano letivo, quando é que começa? Então, quando termina esse ano, quando começa o próximo ano?
Nós já temos uma programação de calendário na rede estadual, né? Nós já, inclusive, as escolas já refizeram seus calendários escolares. Já submeteram, inclusive, para homologação da coordenadoria. E o nosso ano letivo de 2020, ele já está sendo estendido até o final do mês de janeiro. E, claro, a partir daí, a partir dos encaminhamentos até esse período, a gente vai ter uma projeção para o início de 2021. Ainda não temos, né, uma previsão de como vai funcionar o nosso ano letivo para o ano civil, né, de 2021, mas para, então, a finalização do 2020, nós estamos trabalhando com essa extensão até o final de janeiro, até a possibilidade de, até final de janeiro, então, o cumprimento do ano letivo de 2020.
Ok, professora Karine, queremos agradecer a sua participação, nos trazendo essas informações. Alguma outra orientação que a senhora gostaria de transmitir?
Eu que agradeço, né, mais uma vez o convite e a oportunidade, mas o que é importante ficar claro é que nenhuma escola estadual retorna sem que tenha todos os itens atendidos, né? Nós não podemos fazer a abertura de nenhuma escola estadual sem que haja, então, o cumprimento daquilo que está sendo indicado pelos órgãos da saúde, né, e, claro, também da educação, tendo em vista a segurança que a gente precisa entregar para servidores, professores e alunos. E é um momento bastante atípico, né? Os pais, assim como nós também, professores, estamos tentando nos readequar, é importante que os pais também compreendam que nós não teremos uma escola nesse retorno presencial como nós deixamos, né? Como nós tivemos lá em março, antes da pandemia. É de uma nova escola, de um novo momento que nós estamos falando, inclusive com uma proposta pedagógica diferenciada, Então, também precisamos nos tranquilizar quanto a isso. Além da segurança sanitária necessária, a gente também está organizando para que se tenha uma organização pedagógica, ou seja, é uma nova escola, é diferente de tudo que vivemos até então, e é um retorno tranquilo, escalonado, gradativo e, acima de tudo, seguro e responsável. Então, esse é um compromisso que nós temos justamente para garantir daquilo que é mais precioso, que é a nossa vida, né? Tanto dos colegas servidores como dos próprios alunos.
Ok, professora Karine, um grande abraço, um bom trabalho.
Eu que agradeço, um bom dia a todos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Coordenadora da 7ª Crede Passo Fundo, Karine Weber, falou hoje aqui no programa Temática, são 11h33.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.